Senador Ricardo Ferraz, inicialmente cumprimentá-lo pelo discurso erudito, robusto, com profundidade de argumentos, com bibliografia ampla, sobretudo baseada na trajetória do grande orador romano Cícero, e que nos remete até os tempos atuais, nesse flashback da nossa trajetória humana, onde a pilastra de sustentação das relações sociais estará sempre fincada na lei. E todo o debate que se trava nesse instante diz respeito ao cumprimento ou não da lei. O governo vem mudando e adaptando de forma sempre oportunista, de acordo com o interesse da ocasião, a sua linha de defesa. No primeiro momento, sequer admitiam a possibilidade da discussão do impeachment com o falso e falacioso argumento de que se tratava de um golpe. A partir da constatação que não havia como negar a previsão constitucional desse instituto, agradeço, presidente, estamos agora percebendo o derradeiro argumento do governo que não houve a prática do crime e que, se crime houve, outros governantes também o praticaram. Ora, se outros governantes anteriormente praticaram o mesmo delito, falhou o Congresso Nacional, falharam as instituições de forma geral de não ter feito cumprir a lei. E o principal argumento que a base do governo traz é que nos governos anteriores do presidente Lula, do presidente Fernando Henrique Cardoso, o Tribunal de Contas sempre tolerou as chamadas pedaladas fiscais. Se pode até admitir essa tolerância, porque os julgadores dos nossos tribunais de contas, seja ele da União ou dos Estados, têm o princípio da irrelevância, adotam como regra o princípio da insignificância. E o que acontece durante o mandato da presidente Dilma é um aprofundamento dessa prática em proporções que são absolutamente incomparáveis ao que foi feito pelo presidente Lula e pelo próprio presidente Fernando Henrique Cardoso. Naquele instante, ontem, eu mostrava este gráfico e peço mais uma vez que a TV Senado me socorra mostrando o gráfico que fala por si só. Aqui nós temos o acompanhamento do fluxo de caixa nos governos do presidente Fernando Henrique Cardoso e do presidente Lula. E o gráfico fala por si só. Mais do que isso, o gráfico grita por si só. Vejam que o Tribunal de Contas tolerava porque havia um comportamento padrão, um comportamento que era usual de você ter momentaneamente um descasamento entre os depósitos feitos pelo Tesouro e o pagamento feito pelas instituições financeiras. Completamente diferente do que foi feito com esta fraude para se ganhar a eleição, que se chamou de pedalada fiscal, quando, não tendo recursos em caixa para cumprir suas obrigações, o governo se recorre a empréstimos absolutamente ilegais, empréstimos, sim, ilegais, para ampliar programas especificamente no período eleitoral, como aconteceu com o seguro defeso, e ainda hoje os pescadores estão sem receber o seu seguro defeso, numa atitude desleal, covarde, uma atitude desumana do governo que manipulou a esperança, a confiança, a vida de milhares e milhões de brasileiros, não apenas os pescadores, e a esmagadora maioria deles votaram na presidente Dilma acreditando que programas como o seguro defesa teriam prosseguimento, e foi apenas uma moeda eleitoral. O mesmo valeu com o FIES. Milhões e milhões de jovens que foram manipulados em sua boa-fé, manipulados na sua esperança, que votaram na presidente Dilma acreditando que programas seriam continuados e programas foram cortados. Agora, recentemente, o governo anuncia o corte das bolsas do CNPq. Uma tradição no Brasil que vem de décadas das bolsas que são utilizadas para financiamento dos mestrados e principalmente doutorados no exterior. Então, o que houve, na verdade, foi um golpe, sim, um golpe fiscal, uma fraude fiscal, para fabricar dinheiro com empréstimos absolutamente ilegais, que foram utilizados durante o período da eleição e também no ano 2015, o que caracteriza de forma irrefutável, de maneira indiscutível, com características cabais, o crime de responsabilidade. E, portanto, vamos discutir essa matéria. Agora, nesse momento exato, o relator tenta ler o seu relatório na comissão do impeachment na Câmara. A base do governo tenta impedir de todos os meios essa leitura, mas, sendo mais tarde, a leitura ocorrerá. A decisão será tomada provavelmente no próximo dia 17, no mais tardar dia 18 deste mês em curso no plenário da Câmara, e virá para o Senado, onde faremos o julgamento de mérito do impeachment e diante de tudo que já foi comprovado e dos crimes de responsabilidade que continuam sendo praticados, porque é uma ação delitiva contínua, é uma prática de crime continuado. O que está acontecendo agora com a imprensa brasileira noticiando, e eu concluo o meu à parte, senador Ferraço, lembrando de uma música do meu conterrâneo Herbert Viana, do Paralamas do Sucesso, que lembrava que Luiz Inácio avisou, são 300 picaretas com anel de doutor, Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, são 300 picaretas com anel de doutor. Eles ficam ofendidos com a afirmação, que reflete a verdade e o sentimento da nação. É lobby, é conchavo, é propina, é jeton. Variações do mesmo tema sem sair do tom. Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei. Uma cidade que fabrica sua própria lei, aonde se vive mais ou menos como na Disneylândia. Se essa palhaçada fosse na Cinelândia, ia juntar muita gente. De tal forma, senador Ferraço, que se tem notícia, a imprensa noticia isso todos os dias, que o ex-presidente Lula encontra-se em Brasília tentando encontrar parlamentares que possam ser comprados. Mas nós confiamos na maioria dos parlamentares brasileiros que haverão de honrar os seus mandatos, que haverão representar com dignidade e decência o povo dos seus estados e votarão com consciência para que nós possamos coibir essa prática que está sendo repudiada até mesmo por Paulo Maluf. Veja a que ponto nós chegamos. Maluf estarrecido com o que está acontecendo em Brasília nesses últimos dias. A sociedade brasileira não vai aceitar o que vem acontecendo, a sociedade brasileira vai fazer sua repulsa. Não é possível que esses métodos prosperem. Na política, ganhar ou perder faz parte dela. Não há problema você ganhar ou perder uma disputa na política. O que não pode prosperar são determinados métodos. E os métodos que estão utilizados nessa quadra para tentar salvar a todo preço e a todo custo o mandato da presidente Dilma Rousseff do impeachment não podem ser tolerados e serão repudiados pela maioria do Congresso Nacional e por quase a totalidade do povo brasileiro. Cumprimento Vossa Excelência pelo seu pronunciamento.
Senador Ferraço, se Vossa Excelência me permite, Vossa Excelência fala como líder. Hoje é uma reunião deliberativa e o tempo de líder é de 5 minutos. Vossa Excelência está há quase 50 minutos na tribuna, então veja que há toda a benevolência por parte da mesa. 5 minutos se transformaram em 50. Então, apenas pedir de Vossa Excelência, senador Ricardo, a compreensão para concluir o pronunciamento para chamar os próximos oradores que estão vindo à mesa já.
Eu vou concluir, mas os meus 50 minutos não é nada, perto do precedente que a mesa abriu ontem e as 3 horas que Jucá. Eu não vou admitir que nessa casa hajam senadores de primeira e de segunda categoria. Eu vou encerrar a minha fala. Foi dado 3 horas ontem ao senador Romero Jucá.
Vossa Excelência me concede uma parte?
Com muita honra, eu vou ouvir Vossa Excelência daqui a pouco. Tá. É preciso que se dê aos senadores a mesma condição. A Vossa Excelência, inclusive, quando estiver fazendo uso da tribuna. Nós estamos aqui ainda longe da ordem do dia. Eu vou encerrar já o meu pronunciamento. Eu preciso ouvir o senador Lindenberg com muito prazer. Quero ouvir os demais senadores que quiserem trazer
senador,
a contribuição.
Senador, a mesa tem plena concordância com Vossa Excelência. Apenas nós estamos num ritmo que foi determinado no dia de hoje e eu estou sendo provocada por senadores que vêm à mesa. Vossa Excelência concluirá e em seguida chamaremos os novos oradores.
Eu agradeço a compreensão de Vossa Excelência. E, na verdade, senador Cássio Cunha Lima, o artigo 85 da Constituição Federal é claro e define aquilo que tem sido, de certa forma, uma espécie de bravata daqueles que não querem encarar a vida como ela é, como dizia Nelson Rodrigues. A vida é como ela é e não como eu gostaria que ela fosse. O artigo 85 define quais são os crimes de responsabilidade da Presidente da República. Atentar contra a lei orçamentária. E o que foi feito com a lei orçamentária foi muito mais que um atentado, foi feito um estupro. Um estupro que ludibriou a opinião pública e a sociedade brasileira. Quando a presidente da República, atentando contra a lei orçamentária, prometeu o céu e entregou o inferno. Senador Cássio Cunha Lima, o professor do INSPER, o professor Fernando Schiller, ele fez uma avaliação da consequência objetiva, senadora Aloysio Nunes Ferreira, desse atentado à lei orçamentária. E sobre esse golpe praticado, sobretudo, contra os mais humildes, os mais pobres, aqueles que necessitam que as políticas sociais possam ser efetivas. O atentado contra o orçamento produz o seguinte resultado. Entre 2014 e 2013, comparando com 2014 e 2015, o Pronatec, ele teve o seu investimento reduzido em 43%. O programa de erradicação do trabalho infantil teve, entre 14 e 13 e 15 e 14, menos 10 e menos 13. O programa de assistência ao idoso, em 2015, teve uma redução de 96%. Essa é a consequência objetiva. E o programa de assistência aos portadores de deficiência, meu caro senador Lindenberg, teve uma redução em 2015 de 96% em relação ao ano anterior. Eu estou reiterando esses dados, porque esses dados,
eles
confirmam.
O que é que isso tem a ver?
É a própria confissão de atentado à lei orçamentária. A presidente Dilma atentou à lei orçamentária, violou o artigo 85 da Constituição.
Por quê?
Eu vou ouvir, Vossa Excelência.
Não, eu estou querendo só que explique
violou,
por quê, que eu não estou entendendo.
Violou a lei orçamentária, sacou indevidamente, publicou decretos sem autorização legislativa, portanto, todo esse sistema de violações está claro. E só não vê quem não quer ver. Mas a grande verdade é essa. O que eu estou aqui a considerar é que todos esses dados, eles relatam as consequências para os mais pobres, para os mais humildes, desse atentado à lei orçamentária. Mas ouço Vossa Excelência com muito prazer.
Senador Ferraz, primeiro, só respondendo a outros senadores que falaram aqui, a última vez que eu conheço, que eu me lembro de um escândalo de compra de votos, foi na reeleição do Fernando Henrique Cardoso. Você teve gravações, depoimentos. Isso sim foi compra de voto. Agora vamos, senador Ricardo Ferraz, aos fatos.
A Vossa Excelência acha que se o presidente Fernando Henrique hipoteticamente errou, também a presidente Dilma pode incorrer no mesmo erro?
Claro que não.
Um erro não pode justificar o outro, se é que o outro houve.
Claro que não. Do Fernando
Nós
Henrique...
Nós precisamos evoluir no tempo, meu caro senador.
Claro, eu não estou dizendo isso. Estou querendo dizer aqui que ninguém está falando hoje em dia em compra de votos. Teve compra de votos na reeleição, não hoje. Então, eu só queria reparar a fala do líder do PSDB. E não vai ter. Não, eu quero entrar no ponto central aqui agora. Eu quero entrar no ponto central.
Infâmia sempre repetida, senador.
Não é infâmia. Todo o Brasil sabe.
Vocês tiveram a faca e o queijo
todo
na mão.
Brasil,
todos.
Todo o Brasil sabe.
Tiveram a faca e o queijo na mão para apurar. Por que não apuraram?
Fernando
Porque
Henrique?
É uma infâmia. Vocês repetem essa infâmia.
Mas não é infâmia. É um fato.
Vossa Excelência não lembra do, daquele deputado do Acre que foi capa da Folha de São Paulo?
Vossa Excelência sabe. Todo mundo sabe. O que as ruas agora, estão dizendo.
Eu quero entrar aqui no ponto concreto.
Pronto, Vossa Excelência
confunde tudo. Na verdade, na denúncia do impeachment, não tem nada de Lava Jato. Não tem nada disso. Os pedidos são em cima de dois pontos concretos. Pedaladas e seis decretos de créditos suplementares. É isso, senador Ferraz.